Apocalipse 1, de 5 a 6, presta atenção só, vai aparecer aqui no telão. Acompanha comigo assim. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nessa manhã nós vamos falar sobre segredos para governar. E esse assunto, em alguns contextos, em algumas realidades, há uma difamação. Porque muitos estão entendendo que pessoas governam sobre pessoas. Pessoas governam oprimindo. E a proposta da palavra de Deus não é essa. Deus estabeleceu a igreja, os sacerdotes, para que nós pudéssemos governar. Isso tem a ver com autoridade. E a palavra de Deus, ela é recheada com esses textos. Um deles é o que eu acabei de ler para você em Apocalipse, que vai mostrar quem de fato é o principal, a essência, o governo supremo na pessoa de Jesus Cristo. Quem é aquele que te governa hoje? Pare para pensar nisso. Qual é o senhorio da sua vida? Quais são os compartimentos da sua vida que são governados por Deus e talvez outros compartimentos, outros espaços não sejam governados pelo Senhor? Pense nisso. Romanos 5,17 vai dizer que se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, veja, a morte reinou um tempo, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Um tempo, a morte reinou sobre nós, ok? Está escrito isso. Mas quando você está em Cristo, quem venceu a morte? Cristo. Então você passa agora a estar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a morte, ela chega no seu físico um dia. Você vai morrer um dia, não vai? Sim, você vai morrer, você vai virar pó. Do pó você veio, do pó você retornará. Só que há uma vitória sobre a morte no âmbito espiritual. E é essa vitória que nós temos que viver. Cristo, ele venceu essa morte por causa do pecado. Então, se nós estamos em Cristo, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nós estamos nessa condição e nessa posição de governo juntamente com o Senhor Jesus. Por isso que o diabo sempre vai usar aquelas três palavras: roubar, matar e destruir. E em Cristo ele tem vida abundante, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então em Cristo eu vivo a bondade do Senhor, em Cristo eu vivo a perfeição do Senhor, em Cristo eu vivo a justiça do Senhor. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus se faz com alegria, justiça e paz. Então nós carregamos essa paz, nós carregamos a alegria, nós carregamos a justiça. E quando nós estamos nesse governo, nós estabelecemos nessas regiões que não há alegria, que não há paz, que não há justiça, o quê? A alegria de Deus, a justiça de Deus e a paz do nosso Senhor. Porque isso está do lado de dentro de nós, irmãos. Amém, irmãos? Então a morte não pode governar os filhos de Deus. A morte, ela tem sempre tentado fazer com que os filhos de Deus e aqueles que estão longe do Senhor vivam dentro dessa morte. Isso é muito importante porque, às vezes, pessoas nasceram de um ventre abortivo. Então perceba só, uma pessoa fez um aborto. E aí um filho depois vem e nasce daquele ventre. Ele nasceu dentro de quê, irmãos? de um cemitério. Porque aquele ventre foi mexido, violado. E aí essa pessoa vai caminhando, vai andando, vivenciando momentos de morte na sua trajetória de vida. E ela não sabe o que acontece. Ela não sabe o porquê que tantas vezes a morte a persegue. É porque dentro do próprio nascimento dela, antes mesmo, o ventre, esse período de antes da gestação, houve um governo de homem, um governo de uma mulher, para matar alguém dentro daquele lugar. Então esse domínio vem sobre aquela pessoa. Então quando ela reconhece Cristo, Cristo vai lá na história, lá no passado dela, coloca aquele passado na cruz e ela vive um novo governo, um governo de vida. Amém, irmãos? Estão entendidos até aqui? Agora olha o que Paulo vai dizer em Efésios 2, de 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você dá um glória a Deus aí? Então, quando alguém dizer para você assim, olha, eu estou vendo na sua vida alguma coisa envolvendo morte. Assim, eu sei, eu vou morrer um dia. Isso é bíblico. Agora, posicione essa pessoa aonde você está, em Cristo. Então, não tem esse negócio de mandinga. Esse negócio de ficar aí amedrontando o povo de Deus. Ah, se você não fizer, eu vou fazer isso, vou colocar teu nome na boca do sapo, vou costurar o sapo. Crente acredita nisso? Pasmem, tem gente que tem medo disso. Crente. Porque não entendeu o seu posicionamento espiritual. Numa batalha espiritual, num confronto contra as trevas, uma das frases que o inimigo mais usa é, eu vou matar essa pessoa aqui. Eu vou matar essa pessoa aqui. E se essa pessoa oprimida pelas trevas não tiver discipulado uma identidade em Deus, ela aceita isso. Por isso que libertação é para crente, não é para não crente. Libertação é para aquele que reconhece Cristo como Senhor da sua vida, Senhor da sua história, Senhor do seu presente, Senhor do seu passado e Senhor do seu futuro. Amém, igreja? Então essa é a verdade que temos que crer nesses dias. Que há segredos para governar. E o principal segredo de Deus é fazer com que você entenda quem você é nele. Você tem uma identidade nele. Você tem uma mente blindada nele. Por isso que Paulo vai falar em Efésios 6 sobre a armadura de Deus. Da cabeça até a planta dos nossos pés. Ou seja, é Jesus na cabeça e é Jesus aonde? Nos nossos pés. Sandálias do Evangelho da Paz. Cristo nos preparou um caminho, e nesse caminho eu ando. E nesse caminho que eu ando, por mais que haja algumas situações desafiadoras, por eu carregar essa paz, por eu carregar esse Cristo, por eu carregar essa verdade, eu transfiro, eu declaro, eu lanço essas palavras de vida sobre essas regiões, porque eu caminho sobre a paz. E quem é a nossa paz? Cristo. Então não tem como o império das trevas interferir ou querer dominar onde a igreja se estabeleceu como reino e justiça e amor de Deus. Eles vão tentar, mas eles não vão conseguir. Eu te quero preparar, porque os próximos domingos e o mês de agosto, nós vamos trabalhar muito isso. Irmãos, a igreja de Cristo precisa ser despertada. Porque a gente está batalhando guerras infantis. E nós temos que batalhar guerras de verdade, irmãos. Ainda tem muita gente preocupada, com medo, final dos tempos. Tem muita gente ficando aí, assistindo um monte de coisa. Só que Deus não quer que você fique assistindo um monte de vídeo, te enchendo de lixo. Deus quer que você olhe para o trono. E saiba que naquele trono, Jesus Cristo está à destra do Pai. E nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então se Ele governa, nele nós também governamos. Eu estava no louvor aqui ontem, no culto do Brave, e Deus ministrou meu coração. Por quê? Que a minha igreja parou de clamar para que eu me manifeste. E eu faço hoje novos Nabucodonosores se prostrarem diante da minha presença. A gente quer usar, às vezes, o nosso convencimento. A gente quer usar os nossos argumentos. Irmão, você pode ter o melhor argumento, a melhor filosofia, o melhor conhecimento. Você pode ter, inclusive, os textos decorados da palavra de Deus. Mas se o Espírito Santo não descer, não convencer, não fizer a obra que é só dele, não vai acontecer nada. Então, quem tem que te governar é o poder do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, a pessoa de Jesus, o Deus Pai, essa trindade te dominando e te governando nesses dias. E se você entender isso, você vai entender que aí sim, aonde você colocar a planta dos teus pés, ali é lugar santo. Não é santo porque você é melhor, que você é especial, não. É porque o governo de Deus está sobre você. Está em você. E quando você chega no lugar, o reino de Deus chegou. Base bíblica, gadareno. Ambiente de morte. Ambiente de dor. Ambiente de rejeição. Ambiente de domínio das trevas. Um homem que foi amarrado por mais de 6.000 demônios. Quando Jesus Cristo pisou em Gadara, ele pisou naquele cemitério, aqueles demônios começaram a dizer, o que você está fazendo aqui? E ainda vão clamar. Já viu o demônio fazendo oração? Não nos mande para o abismo. Porque se Jesus mandasse ele para o abismo, acabou. Aí Jesus vai lá e dá uma lição para Gadara. Gadara quer viver governada pelo comércio. De porcos. Então Jesus Cristo manda os demônios para os porcos e diz: porcos não devem governar a vida de vocês. Porcos são coisas. Então os demônios entram naqueles 2.000 porcos e eles vão a precipício abaixo. Sabe o que aquela cidade faz com Jesus? Nós não queremos o governo que transforma. Nós queremos o governo chamado mamon, dinheiro. Nós queremos os porcos. Então eles expulsam Jesus daquela cidade. Quem é o governo da sua casa hoje? O governo da sua casa hoje precisa ser Jesus. Nós temos um pensamento, irmão, muito errado sobre o verbo governar. Sempre atrelamos governo com política, posições ou comandos. E quando olhamos governo na Bíblia, isso tem a ver com três definições. Primeiro, reino, diga comigo assim, reino, autoridade e serviço. Vamos falar de novo? Reino, autoridade e serviço. Então, governo na Bíblia tem a ver com reino, com autoridade e com serviço. Isaías vai profetizar sobre Jesus Cristo, Isaías 9, 6, vai dizer assim, que o governo está sobre os seus ombros. Então, sobre quem está o governo? Os ombros de Cristo. E é interessante porque a gente faz menção, quando Cristo, Jesus Cristo foi batizado, onde é que a pomba que desceu do céu em forma, né, o Espírito desceu em forma de pomba, repousou sobre o que em Cristo? Sobre os ombros. Por quê? Porque Jesus Cristo teria que ser governado pelo Espírito Santo de Deus. Se o Cristo, que foi e é o Cristo, foi governado e o Espírito repousou sobre os seus ombros. Imagina nós. Então é diante desse quadro que o governo tem esse tripé do reino, da autoridade, do serviço, que Cristo vai vivenciar isso na terra. Ele vai dizer, o reino de Deus é chegado. O reino estava fora, agora o reino está dentro de vós. Depois ele vai dizer, autoridade, que eu vos dou, poder e autoridade. Isso está dentro de vós. E ele complementa, dizendo que quem vive nesse governo, pratica o serviço. Então quando eu sirvo ao meu próximo, quando eu sou servido, quando eu sirvo, quando eu estou em comunhão como igreja e como família, isso também é um estabelecer do quê? De um governo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Jesus, irmãos, ele nos ensinou a orar pedindo ao Pai. O quê? Venha sobre nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. O propósito de Deus era que em todos os setores e lugares da terra, através de cada pessoa, o reino, o governo chegasse através das nossas vidas. Houve um tempo, irmãos, na humanidade, que toda a terra conhecia os propósitos de Cristo. Se você for estudar a história do cristianismo, século I, século II, você vai ver que a humanidade soube quem era Cristo. Mas bastou alguns anos com novas religiões, surgimento de novas ideologias, e isso foi bagunçando. E as pessoas esqueceram daquela frase que eu tanto amo: grandes coisas fez o Senhor por nós. A gente se esquece disso. E isso vai surgindo o quê? Novas filosofias, gnosticismo, o islamismo, vai surgindo o budismo, vai surgindo uma atrás da outra. Isso vai que? Conflitando. E algumas religiões são muito parecidas com o que nós pregamos e falamos. Parecidas. Só parecidas. Então você precisa saber em quem você está. Tem crente que acredita em misticismo. Fica trabalhando com místico. Deus não chama você místico. Deus chama você para você governar. E quando eu governo, o misticismo não faz parte do cristianismo. Não, eu acredito nessa pedra, eu acredito numa ruda na minha orelha, eu acredito no copo d'água em cima da mesa, eu vou acreditando nisso. Qual o nome disso? Misticismo. E Deus estabeleceu a igreja, irmãos, e ele vai escrever todo o evangelho de João para denunciar e quebrar essa ação gnóstica que estava governando aquele tempo ali. Por isso que o evangelho de João todo é contra um sistema de gnosticismo, porque Jesus vai afirmar: eu sou. Ou seja, Paulo vai dizer isso: a presença, Cristo, já basta. A fé em Cristo já é suficiente, amém? Então é diante disso que um reino de sacerdotes foi levantado por Deus aqui em Santa Felicidade. Diga: eu faço parte disso. Para estabelecermos esse servir, essa autoridade e esse governo e reino sobre essas áreas que estão aqui nesse lugar. Deus nunca pensou, irmãos, num governo político, militar, mas que o reino, o governo do céu, fosse estabelecido por todos os seus filhos na terra. Um parêntese aqui. Muitos cristãos alimentam e alimentaram recentemente um governo militar. Eu quero um governo militar. Eu quero essa pessoa nesse governo. E começou a se envolver mais com a política, mais com os governos da terra, do que com o governo espiritual. É pecado falar de política? Claro que não. É pecado se envolver com a política? Claro que não. Mas pecado é quando você coloca o governo terreno acima do governo espiritual. Isso é pecado. Isso é ignorar o governo principal. Então você se envolve ao preço. Quer ver um exemplo? Quantas horas você investiu nos últimos 2 anos conhecendo política? Não responda. O quanto você se envolveu com os vídeos? Um vídeo atrás do outro. Você foi levantando o Instagram e era um vídeo, uma notícia, um vídeo, uma notícia, um vídeo, uma notícia. E o que, que você foi ficando, guardando dentro de si? Um tipo de governo terreno. Ou governos terrenos. Aí você chegava na igreja e o assunto era o quê? E aí, como é que tá? E aí, não sei o quê. Você lembra? Nos meses anteriores, no período da eleição, como é que a gente ficava? O assunto era esse. As rodas eram essas. E aí, essa semana, eu ouvi numa entrevista de uma pessoa muito famosa no Brasil, que ela brigou com a irmã dela no período das eleições. E ela disse, essa irmã dela mandava mensagens para ela e falava assim: olha, bem, isso é público, foi a Xuxa Meneghel. E ela disse assim: eu me arrependo, porque eu briguei com a minha irmã tinha um partido político, eu tinha outro, eu tenho outro, e ela mandava as mensagens para mim, e de repente eu bloqueei ela, e não queria mais saber de conversar com ela, e a irmã dela faleceu. E ela fala isso: que arrependimento. Quantas coisas eu perdi. e eu perdi o relacionamento com a minha irmã. Porque um governo entrou no lugar do governo de Deus. Eu falei isso aqui recentemente. Nabucodonosor, irmãos, olhou do pico do seu palácio e disse assim: olha o que eu construí, Babilônia. Eu governo esse lugar. Só que a Bíblia também diz que é Deus que estabelece e é Deus que tira. Ou eu creio nessa verdade, ou eu não vou acreditar mais em nada. Verdade ou mentira, irmãos? Nós temos que crer que Deus continua com o mundo na palma da sua mão. Eu preciso crer que Deus tem o governo de todas as coisas. Eu preciso crer que Deus está sentado naquele trono. Aquele trono não está vazio. Aquele trono tem um nome, e o nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ou eu creio nisso, irmãos, ou a gente deixa de ser igreja. Porque a igreja foi estabelecida sobre Cristo, a rocha. A igreja não foi estabelecida sobre um governo humano. Eu tenho dito isso. Deus levantou os seus profetas no Antigo Testamento para pregar, para declarar, para discipular, para disciplinar os reis. E não foram os reis que tinham recados para os profetas. Por isso que Isaías foi preso, por isso que Jeremias foi colocado num poço, por isso que tantos outros. Então a igreja tem um recado. É o governo de Deus, é a palavra de Deus, é o evangelho de Cristo. E é isso que tem que ser pregado e anunciado. Porque se você tem um corrupto, um ladrão, você tem um político que é desonesto, ele não vai mudar com ofensas. Ele vai mudar com o que, irmãos? Com o evangelho. Você quer ver uma pessoa que roubava, uma pessoa que furtava, uma pessoa que era idólatra, uma pessoa que falava mal, uma pessoa que perseguia, um assassino. Como que uma pessoa dessa, que antes é assassino, e agora ele está dizendo assim: eu pequei, eu roubei, eu matei, e eu quero que as consequências aconteçam, porque eu preciso passar por isso. Isso é arrependimento. Quem gerou isso na vida dessa pessoa? Cristo. Quem governa agora ela? Cristo. Mesmo preso, por causa das consequências, lá na cadeia. Eu já fui pregar em presídios. Eu já ouvi muito isso de algumas mulheres lá dentro. Hoje, pastor, quem me governa é Jesus. Mas você está presa? Sim, eu estou presa fisicamente, mas liberta espiritualmente. Aleluia! Ela entendeu o propósito da libertação em Cristo. Porque isso faz parte. Por isso, em primeiro lugar, o governo não depende da posição, mas da disposição. Repita-se comigo. O governo espiritual não depende da minha posição, mas da disposição. Pensamos que governo e autoridade é para quem está no topo, o número um, alguém forte, influente, com boa eloquência. Pode ser, mas não é padrão. Tem muita gente com boa eloquência, com boa fala, com uma palavra muito bem, assim, preparada, mas isso pode não ter nada de governo. Nada de governo. Na verdade, pode ter até ausência. Sabe por quê? A Bíblia me mostra José. Então, José, ele vai revelar para nós aqui, nessa manhã também, o que envolve essa questão de governo. José foi o 11º filho de Jacó, mas governou em vida sobre seus irmãos. José foi o primeiro, irmãos? Não. José foi o 11º. Então talvez você tenha aí, como os antigos diziam o quê? Bem, tenho 10, 12, 15 filhos. Aí quando chega no último, fala assim: esse aqui é o último. Como se fosse uma bomba relógio, né? Não, pode ser a salvação da família. Eu conheço adolescentes hoje que oraram e oravam pedindo para Deus intervir na vida do pai. Esse pai está aqui. Eu conheço adolescentes, no tempo que a gente cuidava da juventude, que vivenciaram momentos desafiadores na família. Estão lá congregando juntos. Eu tenho conhecimento de um adolescente nessa casa cuja mãe e os parentes estavam longe de Deus. Não estavam congregando mais na casa de Deus. Seria a melhor frase. Esse adolescente começou a orar, começou a buscar a Deus. essa família está reunida na casa de Deus hoje. Porque esse adolescente entendeu quem de fato deve ser o governo da sua casa. Irmãos, nós precisamos vivenciar isso hoje. Não é só José. Gideão foi o menor da sua casa, mas liderou um exército de 300. Começou em 32, ficaram 300. Contra 175 mil midianitas. Tem Gideão aí? Tem Gideão aí? Tem Gideona aí? Você está entendendo? Nós, às vezes, temos limitações de crermos que Deus pode nos usar. Por causa do nosso passado, na nossa história. Eu sou o menor da minha tribo, eu sou o menor da minha casa, ninguém me valorizou, ninguém me amou, eu fui sempre perseguido, perseguido. Então a pessoa fica na sua história que fizeram contra ela. Mas tanto José quanto Gideão, esses homens vão governar, vão liderar. Eles vão cuidar de pessoas e vão vencer batalhas. Moisés foi escondido por 3 meses, irmãos. Olha que interessante, Êxodo 1, você vai ver lá. Tomaram um cesto, puseram Moisés na beira daquele rio. Moisés é devolvido para sua mãe, para que ela fosse amamentá-lo. Depois de um grande momento, o que acontece? Ele volta para aquele lugar, para a casa de Faraó. Você vê um movimento acontecendo na vida de Moisés. 3 meses esquecido, deixado no rio, alguém pega, volta para a mãe. O que, que é isso? Troca de colo. Criança agora de que sai do colo da mãe? Pega umas crianças aí e tira você do colo da mãe. Faça esse teste. Irmão, bobear, ela vai gritar, ela vai começar a falar. Nem fala, vai começar a falar. Sai, sai, sai. Isso é o quê? Porque ela acostumou naquele colo. Moisés venceu isso. O que, que Deus faz com Moisés? Transforma ele de um assassino para um profeta. Você vai governar, você vai estar à frente de quase 3 milhões de pessoas. E queridos amados, entenda isso. Tem muita gente presa ainda nas consequências do passado. O teu passado não pode te definir, igual o pecado. Pecado não pode te definir. Essa pessoa aqui é isso, é aquilo. E vai usando os termos, não. Dê nomes. Dê uma sentença do céu sobre aquela pessoa. Declare uma palavra de fé sobre ela. Muitos olharam para Gideão e assim, isso não vai dar em nada. Muitos olharam para José, isso não vai dar em nada. Muitos olharam para Moisés, isso também não vai dar em nada. Mas Deus diz, vai dar sim, porque eu vou estabelecer sobre ele o meu governo. Ele vai libertar esse povo, ele vai restaurar essa família, ele vai libertar esse povo dos midianitas. Deus enxergava além, porque é uma visão espiritual, é uma visão lá do alto. Por isso que a Bíblia diz que os nossos olhos não podem olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas deve olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. E é por isso, irmãos, que isso acontece com Cristo. Jesus foi esquecido no templo 3 dias. Alguém já esqueceu um filho? Eu já perdi a Duda uma vez no shopping. Eu quase fui arrebatado ao quinto céu. Eduardo era muito novinha, e eu fiz assim, ó. Cadê Eduardo? Já corri já para as portas da loja, era uma loja muito grande, e eu falei assim, ó, fecha essa porta aí, porque a minha filha está aí. Ele, não, vamos localizar, como é que ela é? É assim, mostrei a foto, e aí eu estou andando, de repente, eu estou andando assim, orando assim, pode se imaginar como que eu já estava orando, né? Quem é que já perdeu um filho assim? Falei assim, obrigado por dividir essas dores comigo. Muito obrigado. E aí eu tô lá, naquela loja enorme. E o segurança assim, né? Aquele brutamonte assim, aquele cara grande olhando assim, meu Deus, vai assustar minha filhinha. E aí eu tô olhando, de repente eu passei na loja assim, eu vi um... Sabe quando você passa, você vê um movimento assim, ó? Né? Essa visão periférica. Eu olhei... Ela tava debaixo das araras. E aí ela faz assim, como se fosse duas cortinas. Eu falei, oi, vem cá, filhinha.
Obrigado, pai, obrigado, 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 obrigado. O senhor é bom demais.
Abracei a minha filha e falei assim, meu Deus, que sensação horrível. Você imagina Jesus 3 dias, tudo bem, tinha um propósito aqui, a gente sabe, mas 3 dias no templo? Imagina o primeiro dia, tudo bem, o segundo dia, o terceiro dia, vem cá, você viu Jesus por aí? Onde é que ele está? Não sei, está no templo. Será que alguém deu comida para ele? Cuidou dele? Eu olho para isso, irmãos, e eu vejo que ele não foi só esquecido no templo, ele foi rejeitado pelos irmãos. Sofreu, mas além da sua autoridade, ele teve disposição de enfrentar essas rejeições. Jesus sabia quem ele era, irmãos. E é porque ele sabia quem ele era, que aquelas ações não iriam governar o seu coração. Por isso que a Bíblia é maravilhosa. Ela fala assim, que a palavra de Deus é como espada de dois gumes. E ela faz separação entre alma e espírito. Sabe qual é a doença do século? Alma, na alma. Depressão na alma. Feridas na alma. Traumas na alma. Hoje, irmãos, você olha para algumas realidades e você vê gente desesperada por um remédio para a sua alma. Só que antes da alma, amados, vem o espírito. É espírito, alma e físico. Nós precisamos entender essa hierarquia, esses posicionamentos. Então, antes de você querer um remédio para a sua alma, que não tem erro nenhum você tomar um remédio para a sua alma, você precisa primeiro colocar o seu espírito governado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8 vai dizer que o Espírito de Deus testifica ao meu espírito, ao seu espírito, de que você é salvo. Porque se o Espírito não falasse a tua alma, a tua alma, você não é salvo coisa nenhuma. É por isso que tem um selo no seu espírito. O diabo não pode ler o seu pensamento. O diabo não pode ficar olhando o que você está pensando. Aí, pastor, se eu orar alto, ele vai ler, ele vai ouvir. Se eu orar baixo, e como é que faz? Irmãos, oração é oração. Mas tem que entender que o diabo não pode ler a sua vida, ler os seus pensamentos. Ele pode colocar coisa ruim aí dentro. Por que ele entra? Porque o governo da minha vida muitas vezes é a alma. Quem aqui já levantou segunda-feira assim, meu Deus, segunda-feira? Quando a música do Fantástico acabava, lembra dessa história? Eu nunca assisti Fantástico, eu só gostava dos gols. Ora pelo Vasco da Gama. A propósito, a minha filha mais nova, falarei de púlpito isso, para que todos saibam, a minha filha Laura se tornou flamenguista. Perdi o governo. Só que eu estou fazendo sabe o quê? Eu sentei com a minha filha e falei assim, é isso que você quer? E preguei Apocalipse todo para ela. Não adiantou nada. Que é uma influência, vou falar de outras coisas, da escola dela, influenciaram ela. Eu estou dizendo uma coisa importante, mas estou colocando aqui uma quebra, por quê? Porque o governo espiritual é Cristo sobre a minha casa. Mas eu não posso arrebentar minha filha por causa de um time de futebol, mesmo sendo torcedor de um time oposto. Porque eu prefiro ganhar o coração da minha filha do que perdê-la por causa de um time. E sabe o que está acontecendo hoje aí nos estádios de futebol. Então se a minha filha, que é flamenguista, falar assim, pai, eu sou melhor no jogo do Flamengo, eu vou fazer um jejum de 21 dias na água e vou levar ela. Porque eu decidi quem me governa. E ela, espero que um dia seja transformada, entenda esse processo. Mas a minha filha vale mais do que um time, irmãos. E eu aprendi isso, glória a Deus. E Deus me transformou porque eu não era assim. Então, José, Gênesis 47, 11 a 12. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos. E lhes deu possessão da terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Na casa de Potifar, irmãos, ele era escravo e nunca foi patrão. mas governou sobre tudo. Grave bem isso. Na casa de Potifar, José, você conhece a história, eu falei isso ontem à noite aqui, eu vou dar sequência. José experimentou a rejeição dos seus irmãos, o ódio dos seus irmãos. E além do ódio dos seus irmãos vão vendê-lo. A ideia era matá-lo, mas vão vendê-lo. E chega o assunto de morte para Jacó. Toda a trama, todo envolvimento mau foi desenvolvido pelos irmãos de José. Isso nós podemos chamar, inclusive, de uma própria igreja, cujo pastor era Jacó. E ali nós temos os líderes. E naquele contexto, aqueles irmãos, tramando contra a vida daquele que Jacó amava mais. Por que o ódio? Por que o rancor na vida dos irmãos de Jacó? Porque eles viram que Jacó dava as melhores roupas para José. Jacó era de idade avançada. Então quem é de idade avançada e tem filho, você imagina como que trata o bebê, como que trata o filho, 11º filho. Depois vem Benjamim. Então diante desse quadro, a gente olha para um cenário de desprezo, de rejeição, de abandono, de ódio contra José. E aí o que poderia surgir no coração de José? Ira, bronca, revidar. Eu vou ir para cima desses. Vocês estão vindo? Eu sou filho preferido, eu vou falar tudo com meu pai. Ó pai, estão fazendo isso aí comigo. Ó pai, conserta isso aí. Ó pai, não. O que que José fazia? Aliás, José contava sonhos. Quer matar a pessoa de raiva ainda mais? Quer? Que a pessoa odeia você? Que a pessoa não tem preço para você? Conta sonhos para ela. Quando o inimigo fica tentando me bombardear com um monte de coisa na minha cabeça, eu começo a falar de sonhos. Senhor, obrigado pelos sonhos. Eu vejo a minha família prosperando. Eu vejo a família da igreja prosperando. Eu vejo a igreja avançando. Eu vejo o reino de Deus se estabelecendo nessa cidade, nesse lugar, nessa casa. Eu vou falando de sonhos espirituais. E você pode fazer isso na sua casa. Quando o inimigo começar a bombardear a sua vida, bombardear a sua casa, bombardear seus filhos, não entre no bombardeio do inimigo, entre nos sonhos de Deus para a sua família. José poderia causar uma revolução por seu filho preferido, mas José decide olhar além. Ele decide ser um filho de Deus. E é diante disso, irmãos, que a gente começa a perceber que mesmo José vivendo o que viveu, José não abriu mão do governo do Senhor sobre a sua vida. Em Gênesis 41, você vai ver que Faraó vai dizer: será que nós vamos encontrar alguém como este homem, que carrega o Espírito Divino? Será? Isso foi no final, depois de uma trajetória de quase 13 anos. Será que a gente vai conseguir encontrar alguém que carrega essa paz? Que carrega essa justiça, que carrega esse amor, será, com essa sabedoria? Porque quem governava José, irmãos? Deus. José sabia que aquelas provações nada mais eram de que preparação para ele ocupar um lugar de governo ainda maior. José sabia que aqueles dias desafiadores na sua casa, na casa de Potifar, preso injustamente lá, nada mais eram de que preparos, polimentos, lapidações, porque em um exato momento José estaria no governo, segundo o mais poderoso do Egito. Então o seu coração não poderia ser contaminado. Se você está passando por provações, por lutas nesses dias, entenda uma coisa: isso não é para te destruir, isso é para te realinhar ainda mais. É o polimento de Deus, é o esfregão de Deus, é o trabalhar de Deus para que você viva dentro de um propósito lapidado, polido. Então problemas não podem ser considerados problemas. Problemas têm que ser considerados como oportunidade de degrau sendo uma subida de cada vez. Paulo fala isso, de degrau em degrau, de glória em glória, de problema a problema, eu estarei vendo o quê? A glória do meu Deus. Irmão, a gente está acompanhando a família da irmã Cris, a irmã Eliane. Visitamos o senhor Roque, o pastor Toninho esteve essa semana lá. Irmãos, esse homem teve um problema no pé. E quando eu fui visitá-lo, eu falei: deixa eu ver seu pé, seu Roque. Irmãos, os médicos disseram assim: seu Roque, você vai perder o pé. Você olhava para o pé dele, você não via mais pé, só via corte. Tudo aberto. Irmãos, a igreja se posicionou, a família se posicionou. Irmãos, o seu Roque não perdeu o pé. Você vê a cicatriz e o pé está lá. E conversando com ele, no dia que eu fui lá visitá-lo, eu falei assim: o senhor sabe, o senhor tem certeza, o senhor sabe disso, que quem curou o senhor foi Jesus. Ele: eu sei, pastor, eu tenho certeza disso. Hoje a filhinha manda o pedido dizendo que o papai foi liberado para casa, porque não tem mais o que os médicos falarem, fazer. Ele está com um tumor, e isso está, um câncer, isso está se alastrando. E eu mandei para ela: nós vamos orar no final desse culto. Por favor, me lembre, não me deixe esquecer. Porque eu creio, quem governa a vida do seu Roque não é o câncer, não é um tumor, não é uma doença. Quem governa a vida dele é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É nesse tempo, irmãos, que a gente começa a perceber que José é levado ao Egito. Você sabe o que acontece com ele. E dentro da casa de Potifar, ele é traído. Ele é enganado. Uma injustiça vem sobre ele. Na cadeia, como prisioneiro, ele vai ser preso. Dentro dessa cadeia, José está lá olhando. E eu penso sempre, me coloco no lugar dele: Senhor, por que eu estou preso? Porque a mulher de Potifar maquinou e tramou, dizendo que ele estava dando em cima dela. E o que Potifar fez? Potifar era um líder. Potifar tinha que mostrar empoderamento. Prenda esse homem. E ele é preso. E é muito interessante, porque quando ele é preso, talvez ele não entendesse o que estivesse acontecendo com ele. Mas por José entender que havia um governo, e aqui tem segredos do governo, você não discute com Deus quando ele te colocar em um lugar. Entenda que ele te colocou ali para cumprir o quê? Algo. Mesmo que o lugar seja desafiador. Então, naquele ambiente de prisão, injustamente, José continua sendo governado por Deus, mesmo em um lugar horrível. Então José vai testemunhando, ele vai certamente conversando. Então chega o chefe do cárcere e fala assim: você tem mais habilidade que eu. O chefe do cárcere, grave bem isso, irmãos, o homem que governava o cárcere coloca a chave na mão de José. Você tem autoridade, você carrega a presença de Deus, você tem habilitação, você é melhor que eu nisso. Então toma a chave aqui. E isso é tão poderoso, irmãos, porque a partir desse exato momento, as coisas vão começar a mudar na vida de José. Entenda uma coisa: ambientes desgostosos, difíceis, momentos desafiadores, a qualquer momento Deus poderá intervir e virar uma chave na sua vida e naquele lugar, e o nome dele será glorificado. Então, ao invés de você estar numa prisão e reclamando injustamente: pois é, quando eu sair daqui eu vou matar a mulher de Potifar, quando eu sair daqui eu vou fazer alguma coisa com Potifar, quando eu sair daqui eu vou tramar, eu vou tramar, eu vou tramar, eu vou tramar, eu vou tramar. Não, o que José está fazendo? Senhor, o Senhor está no governo sobre a minha vida, esse ambiente o Senhor governa, a minha vida o Senhor governa, o Senhor sabe que eu estou aqui e o Senhor também sabe que eu estou aqui injustamente, por isso a minha vida é tua. O que José carregava? Quando o faraó trocou o nome dele, de José, para Zafenate-Paneia. O que significa Zafenate-Paneia? Aquele que interpreta mistérios ocultos. Aquele que interpreta sonhos. Então José carregava um dom de Deus. José carregava uma direção de Deus. José carregava algo que vinha de Deus. Então quando você carrega algo que é de Deus, os lugares mais improváveis que Deus te colocar lá, entenda que ali a glória, a majestade, a revelação, o poder de Deus vai se revelar ali naquele ambiente. É só você se conectar com a fonte. E é isso que José faz. Desce o copeiro e o padeiro preso. Certamente alguém, um dos dois, tentou matar Faraó. Quem bebia as bebidas e comia antes daquele chefe era o copeiro ou o padeiro. Mas era o padeiro. Então eles experimentavam antes dos reis, das autoridades, para que o rei não morresse. Então alguém tentou envenenar Faraó. Então aqueles dois são presos. E aí vem a justiça de Deus, porque quem é governado por Deus carrega a justiça de Deus. Então, aqueles homens têm os sonhos, e José vai interpretar aqueles sonhos. Padeiro, tem aí na sua cabeça, eu sonhei, a interpretação é essa aqui, ó. Três cestos, pães, tem isso aqui na sua cabeça. Copeiro, tem isso aqui na sua cabeça. Então, padeiro, você vai morrer depois de 3 dias, e copeiro, depois de 3 dias, você vai ser levantado novamente para a sua posição. E aí, acontece exatamente isso. José sobe, o copeiro sobe e José fica preso. Aí, quando José vai conversar com o copeiro, vai assim: olha, faz só um favor para mim, diga lá para a liderança que eu estou preso aqui. O que que a liderança... esqueceram de mim aqui. E é interessante porque quando o copeiro sobe, você acha que o copeiro lembra dele? O copeiro vai lembrar de José 2 anos depois. Irmãos, com todo carinho aqui, se você fosse esquecido depois de operar um milagre de alguém e fosse lembrado 2 anos depois, como é que você ficaria com essa pessoa? Ô, amada, linda, você é uma bênção na minha vida. Eu te amo. Você faria o quê, irmãos? Não fale. Mas José não fez nada. Porque quem governou o tempo na vida de José foi Deus. Igreja amada, entenda isso nessa manhã. Há um tempo de Deus, Kairós. E há um tempo do homem, Cronos, que é cronológico. Minuto a minuto, dia a dia, hora a hora. É o nosso tempo. José entendeu que ele estava ali naquele ambiente do Cronos, mas que na história, no cumprimento de uma promessa e de um propósito eterno, ele precisaria ser governado por aquele tempo. Tem gente que está desempregado, tem gente que está vivendo um tempo desafiador, né, Rabelo? Estava lá, um tempo desafiador de desemprego, mas eu nunca vi Rabelo reclamando, murmurando. Deus está no comando, Deus está no controle, Deus está no controle. A gente não entendia às vezes, né, Abel? Mas ele entendia. E a sua casa não teve inquietações, teve o quê? Governo de Deus. Então, a partir desse momento, o tempo governava José. Mas que tempo? O tempo de Deus. Se esqueceram de mim 2 anos, a minha vida continua sendo governada por Deus. E depois de 2 anos, o copeiro está passando numa sala... e Faraó tem sonhos novamente. E os sonhos são as vacas magras e as vacas gordas. E ele está discutindo lá com aqueles homens que não sabem interpretar nada. E eu penso na discussão. Quem vai interpretar esses sonhos? E o copeiro passa. Opa, eu conheço alguém que me ajudou na prisão, que era chefe do cárcere, governou o cárcere. Esse camarada disse para mim, para eu não esquecer dele, mas eu esqueci. Agora eu estou lembrando dele. E ele pode resolver isso aí. Presta atenção numa coisa. É diante desse quadro que você não consegue entender o porquê que você está ali, que Deus sabe o porquê que você está. Você diz assim: o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me trouxe para cá? Qual é o objetivo? Deus sabe. Não foi assim com Jó? Senhor, por quê? Por quê? Por quê? São 30 vezes porquês. Mas o momento ele diz: o Senhor sabe o que está acontecendo comigo. Nu vim para esse mundo, nu sairei. Bendito seja o nome do Senhor. Então é diante desse quadro que eu percebo que José, por mais que estivesse vivendo esse tempo desafiador na sua vida, na prisão, chegou o momento da redenção. Chegou o momento dele ser aquele homem que iria operar, iria dar o passo para governar. Irmãos, às vezes a gente está só um passo Sabe aquele próximo passo? Mas às vezes a gente cede. Eu vou falar isso à noite. Mical decidiu terminar sua vida de um jeito tão ruim, porque ela priorizou as feridas na sua vida. José não. Quem governou José? Deus. Ninguém governa tudo e em todos os lugares. Ninguém. Sabe por quê? Porque você precisa decidir governar na jurisdição que Deus te entregou. Quero chamar a banda aqui. Você precisa governar na jurisdição que Deus te entregou. Irmão, se entrar alguém aqui agora, um político, um juiz, um médico, seja quem for, e essa pessoa quiser fazer alguma coisa aqui dentro, a autoridade é que depois de Deus foi confiada a mim e à igreja. Ele não pode fazer nada aqui dentro. Diga amém, igreja. Porque essa jurisdição, quem foi entregue, quem? Você entregou ao seu pastor. Eles vão sentar aqui, eles vão ouvir a palavra de Deus, e depois eles podem até me levar preso. Não vai acontecer, amém? Hã? Amém, irmão, amém. Não vou fazer nada errado, não. Mas a jurisdição que foi concedida foi de Deus e os irmãos à minha pessoa. Autoridade sobre esse lugar, na questão espiritual. Isso é bíblico. Se amanhã eu for lá na prefeitura e querer lá mexer no prefeito Greca, olha, a partir de agora você está fora. Eu tenho jurisdição lá? Não. A jurisdição é dele. O povo votou nele. Isso em qualquer área. Seja na prefeitura, seja no governo, seja no departamento jurídico, seja o que for. Se um dia um presidente entrar num hospital e você quiser lá fazer ou falar alguma coisa, quem é que tem governo sobre a vida daquele presidente? O médico. A jurisdição daquele hospital foi liberada sobre o médico. Você não pode fazer nada. Agora, José é levado até a presença de Faraó. E aquela jurisdição que estava ali sobre Faraó, ele diz assim: a partir de agora, José, você vai ser o homem mais poderoso do Egito. Eu estou entregando isso a você, governo. A partir de agora, o Egito todo é governado pela sua vida. Porque em ti está o Espírito Divino. E José vai comandar. E aí José faz algo. Ele vai levar tantas coisas para sua família, mas depois José manda sua família vir até o Egito e morar com eles. Eram mais de 70 pessoas. Quem é governado por Deus não quer destruir famílias, não quer destruir parentes e familiares. Quem é governado por Deus é promotor da paz. Vem minha família, vem Jacó, vem meus irmãos. Vocês me feriram, vocês me rejeitaram, vocês me abandonaram, mas agora eu tenho uma jurisdição aqui que me foi concedida por Deus e por Faraó. Então, dentro dessa jurisdição, eu quero toda a minha família reunida nesse lugar. Quem está entendendo isso aqui hoje? Sacerdote, Deus te entregou uma jurisdição. Você é o sacerdote de Deus naquela casa. Quem está governando no teu lugar naquela casa? Mulheres, Deus chama você a ser auxiliadoras, mulheres idôneas, que vão multiplicar a força na visão de Deus sobre aquela casa. Quem está ocupando a sua posição mulher naquela casa? A jurisdição foi entregue nas suas mãos. Filhos, Deus entregou a jurisdição sobre os filhos. Esses filhos vão o quê? Honrar seus pais no Senhor e darão continuidade ao legado de fé. Jurisdição sobre a família e sobre a igreja. Jesus quis falar isso para Pedro. Pedro, você é fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Eu vou te entregar a chave do reino dos céus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Aleluia! A jurisdição de tudo que existe hoje foi estabelecida sobre a igreja, porque a igreja está alicerçada sobre a rocha. Aleluia! Eu falei isso recentemente. A igreja é um padrão, uma cidade padrão para várias cidades. e Deus colocou a chave do reino de Deus nas nossas mãos. Não dê a chave dessa jurisdição para um outro homem, mulher. Não dê a chave, essa jurisdição para uma outra mulher, homem. Não dê a chave dessa jurisdição, filho, para outra pessoa, para um líder ou para alguém influente nas redes sociais. Não dê. A chave da sua casa precisa estar ou sendo abençoada, e essa bênção vem do alto, é de Deus. Quem governa a sua casa? Quem governa essa igreja? Encerro. Você pode ficar de pé no seu lugar. Pastor, esse negócio de jurisdição ficou complicado. Eu vou ler um texto para você em Êxodo 1, de 15 a 20. Isso vai trazer uma abertura na sua mente. Presta atenção. O rei do Egito, certa vez, mandou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. O que as parteiras fizeram? Não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Olha agora, então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou. Quando o rei convocava as pessoas, ou ele sabia que a pessoa tinha alguma coisa para fazer de favorável com ele, ou já era para executar, execução, morte. Por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram os meninos viverem? Por que, se eu dei um decreto para matar todos os meninos e deixar as meninas vivas? Responderam as parteiras a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão luz antes de chegarem as parteiras. Sabe o que Faraó faz? Diga assim: nada. Faraó não faz nada com as parteiras. Sabe por quê? Porque Deus tinha colocado sobre aquelas parteiras uma jurisdição. Vocês são parteiras. Quem está entendendo? Irmãos, o Brasil tem uma padroeira. O movimento feminista está crescendo a rodo. Hoje, se você falar uma palavra, você pode ser taxado como racista, preconceituoso e machista. Irmãos, As parteiras separaram os meninos. Deus foi bondoso, irmãos, com as parteiras. E o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte. Está escrito. Quando você cumpre a jurisdição que Deus te colocou, o propósito naquela jurisdição, pai, mãe, líder, eu tenho essa jurisdição aqui dentro. Eu preciso honrar a igreja, eu preciso cuidar das ovelhas, eu preciso estar perto das ovelhas. Claro, eu não vou conseguir fazer tudo aqui, mas Deus nos deu o quê? As ovelhas, os líderes, os membros, e juntos iremos o quê? Ocupar uma posição de governo na nossa cidade. Mas isso, irmãos, é unidade. Com seus olhos fechados, pergunte agora para o Espírito Santo: quem tem governado a sua vida? Olhe bem para dentro de você e perceba, e se pergunte: eu estou executando conforme a jurisdição que Deus colocou nas minhas mãos? Será que eu tenho sido igreja afirmando o que Jesus afirmou para nós? Eu carrego a chave do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra, eu ligarei no céu. O que vocês desligarem na terra, eu vou desligar no céu. Nessa manhã, queria te fazer um convite, como igreja, como família de Deus. Você está disposto, disposta a cumprir o papel na jurisdição que Deus te confiou e entregou nas suas mãos? Se você nessa manhã quer vivenciar isso em Deus, eu queria te convidar você a vir aqui para frente. Eu estou disposto, disposta a viver dentro da jurisdição, como aquelas parteiras, custe o que custar, doa quem doer. Eu não vou abrir mão dessa jurisdição. O Senhor me colocou nessa casa como sacerdote, eu serei sacerdote. O Senhor me colocou como auxiliadora, eu serei auxiliadora. Eu sou filho, então eu vou viver como filho nessa casa. Eu vou obedecer meus pais, eu vou honrar meus pais e deixarei um legado de fé para a próxima geração. Eu sou pastor, eu sou líder, eu não vou abrir mão dessa jurisdição, porque é um governo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Quando estivermos adorando a Deus, você vai começar a se lembrar agora: pastor, eu sou o melhor da minha casa, eu sou uma pessoa difícil. Não, o governo de Deus está sobre os teus ombros. E o teu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Há um governo sobre os ombros da igreja hoje, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aqui na terra.